O Rio é Tech com Beto Largman.
Uma aliança envolvendo 21 instituições do Rio de Janeiro para fortalecer o ecossistema de inovação e transformar conhecimento em soluções práticas, fomentar negócios tecnológicos, gerar empregos qualificados e oferecer respostas inteligentes aos desafios urbanos da cidade. Para falar sobre essa iniciativa, que reúne instituições de ensino, pesquisa e setor empresarial, eu recebo hoje aqui no Rio ETEC o Bernardo Einbinder, que é subsecretário de Empreendedorismo e Inovação na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui, Bernardo.
Obrigado, Beto. Bom dia.
Achei muito legal essa iniciativa, quero saber tudo. Eu vou começar sobre as dificuldades, né? Normalmente os polos tecnológicos, eles sofrem, que é a capacidade de transformar produção acadêmica em soluções práticas e negócios inovadores para a cidade. Como vocês vão lidar com esse problema que é recorrente? Às vezes tem uma ótima pesquisa e ninguém sabe. Uhum. Ou tem um empresário querendo fazer um investimento naquele setor e não sabe dessa pesquisa. Como fazer esse match?
Exatamente. Bom dia, Beto. Bom dia aos assinantes. A ideia da aliança é justamente essa, Beto. Ela foi criada com esse intuito, né? A gente hoje tem... Isso eu tenho visto recentemente, né? Eu assumi o cargo de subsecretário de inovação em janeiro e de lá para cá tenho conversado com muita gente, estudado muito, né? Lido muito e trocado muito com os atores do ecossistema de inovação da cidade. E o que a gente vê é que uma das principais lacunas do nosso ambiente de inovação na cidade é justamente essa colaboração, essa cooperação, essa interoperabilidade dos diferentes entes que estão nele. A gente tem um ecossistema de inovação com verdadeiros colossos, né? A gente tem uma UFRJ, a gente tem o CBPF, a gente tem grandes centros de pesquisa, grandes universidades, grandes empresas como a Petrobras, que todas fazem inovação de excelência com qualidade internacional, reconhecidamente, mas que a gente ainda fica um pouco para trás quando diz respeito à integração entre esses entes. E eu acho que a dificuldade está justamente nessa dimensão colossal que cada um deles tem, né? Cada ente desses que eu citei, para além de uma sopa de letrinhas, são instituições enormes, com um grande quadro de pesquisadores, de funcionários, de estudantes. Então, a aliança vem um pouco nesse objetivo, justamente de criar matrizes de colaboração entre esses entes.
O network.
Exatamente.
Intensificar
né, essa troca de informações e essa interoperabilidade dos sistemas, né? Cada organização dessas trabalha com os seus parâmetros, com as suas plataformas, com as suas bases de dados. Como a gente pode criar sistemas compartilhados, né? E aí a gente está falando de inovação aberta, a gente está falando de colaboração. É claro que existe cooperação entre esses entes, né, para fins específicos, mas o que falta são verdadeiras esteiras de inovação compartilhadas, né? Esteiras de inovação comuns a todos esses órgãos com uma clara porta de entrada, uma clara metodologia de desenvolvimento e aceleração dessas ideias e uma clara porta de saída, principalmente de ida ao mercado, né? Quando a gente está falando de inovação, é claro que a gente está falando de solucionar problemas, mas a gente também está falando de montar negócios que façam sentido para que eles possam justamente sair da faculdade e ir para a sociedade em forma de algo útil, produtivo e acessível para a população de uma maneira geral.
E como essa ideia foi tomando forma? Você entrou no momento certo aí? Como foi isso? Você começou com você, já vinha? Como foi essa costurar e na verdade, botar essa ideia em prática que foi lançada há poucos dias aqui no Rio de Janeiro, né?
Não, eu não estava na fundação, não sou fundador da Aliança, né? Como eu falei, eu entrei no governo em janeiro. E a partir de janeiro desse ano, teve uma mudança importante na governança da inovação na prefeitura, porque essa pauta antes estava em outra secretaria. E a partir desse novo governo do Eduardo Paes, ele traz a inovação para a ciência e tecnologia, até para ficar também parelho com as secretarias estadual e com o Ministério, né, que é a Ciência, Tecnologia e Inovação. E a partir disso abre-se uma nova oportunidade para nós, dentro da SMCT, que agora tem o I, organizarmos uma estratégia de inovação que parta da nossa secretaria, que era algo que a gente antes não estava fazendo. E ao assumir o cargo de subsecretário e tomar pé das articulações, das políticas, dos programas que já estavam acontecendo dentro da prefeitura ou da prefeitura com outros atores, a gente se inteira sobre a Aliança pela Inovação. Ela foi criada na Rio Innovation Week do ano passado, numa reunião que foi articulada por vários entes que hoje são fundadores da Aliança, e com uma presença muito forte do hoje do Alexandre Vermeulen, que era o ex-presidente da Invest
Entrevistei
Rio na
Entrevistei ele
época.
No, que massa. No ano passado.
Exatamente. Exatamente. Então, ele foi um dos grandes articuladores dessa aliança, né? Uhum. E tá até hoje, ele hoje está no gabinete do prefeito, trabalhando com, assessorando o prefeito na pauta da inovação. Uhum. E a gente hoje está com essa coalizão que amadureceu de lá para cá, né? Recebeu novas entidades. E a gente faz um lançamento oficial na última semana, no dia 12 de junho, na Casa Firjan, em Botafogo. E a gente agora abre justamente a possibilidade de outras entidades aderirem à aliança. Uhum. A gente botou um formulário lá, a gente já está com mais de 70 pedidos de adesão à aliança, né? Então mostra um pouco de fato de que ela vem para atender uma demanda latente que existia na cidade. E a partir de agora que começa o trabalho duro, que é começar a pensar um plano de trabalho para a aliança, né? Critérios de adesão, a governança dessa aliança. Então, o trabalho, na verdade, está só começando agora.
Legal. Foi interessante que eu percebi o interesse, porque a Vivian, assessora, ela passava o release, são 19, são 20, 21.
Exatamente.
Pô, maneiro.
Exatamente, está crescendo, tá crescendo e não vai parar tão cedo.
Legal. E aí, quais as áreas que você já percebe que são mais presentes aí? Você falou algumas siglas aí, mas para os nossos ouvintes, uhum, e telespectadores, o que você pode dizer assim de setores que já estão a bordo?
Legal. Bom, quando a gente fala da cidade do Rio, a gente olha para as vocações econômicas, né? E a gente não precisa se limitar a elas, porque quando a gente fala de inovação, a gente também pode estar falando de justamente induzir novas vocações econômicas para a cidade, né? Mas hoje a gente tem vocações claras na cidade, né? A área da energia é uma área muito forte, né? Economicamente na cidade, historicamente, né? Ainda que seja uma energia muito lastreada no óleo e gás, uhum, e que a gente hoje precisa estar pensando para essa transição, né? Para uma nova matriz energética no Brasil, e como a gente também induz pesquisas nessa área, né? Para a gente poder pensar a transição pós óleo e gás. A gente tem a área da saúde também, que é uma área muito forte na cidade, né? Saúde pública, né? Para citar a Fiocruz, que está na aliança, a própria UFRJ, né? Os diversos hospitais. O Rio tem uma concentração, por ter sido capital, de vários hospitais federais, estaduais, né? Municipais. Então, são duas áreas muito fortes. O Rio também é muito forte em serviços, né? Também a gente não pode deixar de lado. A gente tem a economia criativa também, né? A economia do carnaval, audiovisual. A gente tem também grandes colossos desse setor aqui. Uhum. E o que a gente quer, na verdade, é pensar não só nessas áreas finais de atuação, mas também na, digamos assim, na metodologia meio, né? Então, a gente está querendo pensar uma política muito orientada para o que a gente tem chamado de deep techs, que são novas startups, empresas que surgem com o escopo de inovação baseada em ciências e tecnologias profundas. Uhum. Né? Então, a gente está falando de biotecnologia, nanotecnologia, robótica, atuação avançada, novos materiais, internet das coisas e IA, né? Que agora também é o hype da vez, a IA. Uhum. Então, a gente também não pode deixar de lado. Uhum. E como a gente entende também o Rio como um verdadeiro polo de IA, não só regional e nacional, mas internacional, que é a aspiração do prefeito Eduardo Paes atualmente.
Ele recentemente divulgou isso, que ia fazer, né? E aí eu já estive aqui com várias atores aí, uhum, que podem ajudar, né? Galera de energia, porque para você ter muito IA, precisa de muita energia. Exatamente. Energia contínua, não pode ser oscilar, tem que ser uma energia contínua, muito legal. Agora, se você fosse fazer um pitch para um cara que está ali pensando, um gringo ou um brasileiro com dinheiro, que está querendo saber onde ele vai investir, uhum, a sua startup, sei lá, a sua iniciativa, uhum, faz um pitch aí para mim de por que essa aliança é fundamental, por que é legal vir para o Rio, só para a gente ver.
Bom, o pitch que eu faria é o seguinte: se ele está em dúvida entre investir no Rio de Janeiro e qualquer outra cidade do mundo, eu faria o pitch para ele ir no Google Imagens e colocar o nome Rio de Janeiro e colocar a outra cidade em pesquisas diferentes e comparar os resultados. Pronto. Acho que isso só... Brincadeiras à parte, né? O Rio de Janeiro é uma cidade linda, né? Não à toa a gente tem essa alcunha de cidade maravilhosa. Uhum. Mas a gente tem, de fato, um ecossistema muito forte de inovação. A gente tem um potencial enorme que ainda não está sendo totalmente trabalhado, justamente pela ausência dessas integrações que a gente falou, né? Desses canais de integração que vão impulsionar, dar um salto de qualidade da nossa resultado de processo de inovação. Hoje a gente tem um novo cenário, inclusive de descontingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente está falando aí de dezenas de bilhões de reais que estavam contingenciados e agora vão começar a ser aplicados e investidos e fomentando.
Por que essa mudança? O que, que houve?
Principalmente por uma visão política e depois jurídica de descontingenciamento desse fundo, né? Ele estava parado por uma questão fiscal, uhum. né? De uma visão fiscal dos governos anteriores e agora
tá disponível.
Ele está disponível. Esses recursos estão sendo injetados na área de ciência e tecnologia no Brasil uhum. e o Rio de Janeiro concentra muitos ICTs. Então, isso quer dizer também que uma parte considerável desses investimentos vão vir para o Rio. Uhum. Né? Além disso, a gente tem, enquanto prefeitura, também articulado estratégias para atração de investimentos, seja com grandes eventos, né, como a Rio Innovation Week, o Web Summit, o Energy Summit, que vai acontecer na próxima semana. Uhum. Então, a gente tem essa estratégia de atração de investimentos também por grandes eventos que dizem respeito à tecnologia e inovação. E além disso, a gente ainda tem essa novidade, que é o Rio AI City, que foi anunciado pelo prefeito no último Web Summit, uhum. que também prevê 1.8 gigawatts de energia disponível para um campus circunscrito exclusivamente para IA, data centers, para formação.
Servidores de IA, né?
E servidores de IA para grandes empresas que vão vir se alocar aqui. Uhum. E isso necessariamente também vai impulsionar uma movimentação econômica muito grande na cidade. Uhum. Então, isso também é um outro... são outros argumentos para além da beleza da nossa cidade. Eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo para ser, como o prefeito quer, a capital da inovação na América Latina. Ainda não somos, mas a gente está aspirando isso. Eu acho que a gente muito em breve vai conseguir chegar nessa meta.
Aí vou falar da parte não tão agradável de falar. Bem, quais são os principais entraves aí para chegar nesse ponto? Assim, que ainda... O que precisa melhorar? O que pode e precisa melhorar?
Eu acho que tem alguns fatores mais conjunturais, né? Um pouco mais estruturantes e mais históricos da cidade. Né? A gente tem uma questão ainda de segurança, uhum. né? De logística, que ainda precisa ser resolvida. Uhum. Mas eu diria que, do ponto de vista das metodologias de inovação, eu acredito firmemente que a nossa principal lacuna do nosso ambiente de inovação é esse arranjo. Eu acho que não é uma operação que necessite de altos custos de investimento, infraestrutura. Acho que a nossa lacuna não é essa. A nossa lacuna é muito mais processual, metodológica, né? Como a gente... E, claro, a gente precisa também falar de recursos, né? Se a gente está falando de inovação, a gente não pode depender só da criatividade dos nossos pesquisadores. A gente precisa de insumos, de laboratório, né? De material. Uhum. Então, eu acho que... Esse fomento à pesquisa e inovação, que agora está sendo mais possível por conta do descontingenciamento do FNDCT, aliado a políticas de inovação aberta, né? E quando a gente está falando de inovação aberta, a gente traz esse elemento da colaboração entre entes externos, né? Uma coisa é a Petrobras ter um setor de P&D e fazer pesquisas internas que vão melhorar os seus processos, suas tecnologias para o seu fim, que é produção de energia através da exploração de petróleo e gás. Outra coisa é a Petrobras abrir, por exemplo, para entes externos
o problema
ajudarem a resolver os seus problemas tecnológicos, claro, de forma remunerada, uhum. né, com discussões sobre como fica a propriedade intelectual dessas soluções, uhum. mas isso é uma prática que a Petrobras está cada vez mais fazendo, por exemplo. Né? Então, a gente hoje tem um instrumento novo de compras públicas de inovação, que foi inaugurado no Marco Legal das Startups, de 2021, que é um instrumento ainda muito pouco usado.
Isso é Rio de Janeiro?
É nacional.
Nacional.
É uma lei nacional.
Uhum.
Que chama CPSI, Contratação Pública de Solução Inovadora. Dos mais de 5.500 municípios, só 25 fizeram, mais ou menos, pelo uhum. que a gente tem de registro, só 25 fizeram CPSI, porque é um instrumento novo, ainda existe muita resistência para inovar dentro do poder público, ainda existe insegurança jurídica sobre como fazer esses novos instrumentos, ainda mais se tratando de uma licitação. Uhum. E quem hoje lidera o uso estratégico das compras públicas para fomento de inovação é principalmente a Petrobras, que tem feito vários ciclos de inovação aberta usando esse instrumento, por ser uma empresa estatal, valendo desse instrumento de compra pública de solução inovadora, uhum. para alavancar o ambiente de inovação, porque ela está fomentando pequenas e médias empresas que vão justamente atender a esse chamado para a solução de desafios de base tecnológica dela, e ela está resolvendo problemas dela, né? Que no final das contas é o que a inovação serve.
Inovação aberta é maravilhosa, é ganha-ganha, ninguém, né?
Exatamente.
É ótimo isso. Agora eu vou falar de você um pouco. Você é um cara geek, você sempre foi ligado à tecnologia, você foi ligado à gestão, como mais ou menos foi a sua trajetória? Você está agora respirando, né? Agora é inovação e tecnologia por todos os poros,
exatamente.
Né?
Exatamente. Bom, eu sim, eu acho que eu sou geek, sou nerd, né? Eu acho que há muito tempo eu já sempre fui muito ligado em tecnologia. No meu ensino médio, eu estudei numa escola em Botafogo, aqui perto, chamada Hort, que tem curso técnico, e eu fiz o curso técnico de programação. Então, hoje em dia, nem programo mais, mas na época foi muito importante, né? Até para entender um pouco raciocínio lógico, isso me ajudou, inclusive, para outras áreas do conhecimento posteriormente. Mas, na graduação, acabei enveredando, né, para o campo mais da ciência política, fiz relações internacionais na UFRJ, que já é, por si só, uma graduação muito multidisciplinar, né? E com esse olhar de uma preocupação global, né? De você estar sempre contextualizando os aspectos locais da política junto no contexto global, né? E depois fiz o meu mestrado em planejamento e desenvolvimento urbano, né? Então, também uma área muito transversal, sendo o planejamento um processo, né? Um processo meio. E eu acho que, de alguma forma, quando a gente fala de inovação, a gente está falando muito de processo também. A gente está falando de novas tecnologias, mas a gente também pode estar falando de novos processos, né? Seguindo um pouco aí a Bíblia da inovação, que é o Manual de Oslo, é justamente sobre como você aperfeiçoa ou muda processos ou tecnologias. E no final das contas, quando a gente fala de tecnologias ou processos, eles são meios para algum objetivo, né? Qual que é esse objetivo? Ele pode ser tão somente resolver um problema, e aí qual é a natureza desse problema? É um problema privado que diz respeito a você individualmente ou é um problema público? Para mim, eu sempre fui muito interessado pelo uso, pelo debate ético do uso das tecnologias e da inovação e dos novos processos, né? Principalmente olhando para objetivos que contemplem um pouco o interesse mais comum e compartilhado do público, né? Então, por isso também me fascina muito esses processos de inovação aberta. E no final das contas é isso. Para que, que a gente vai usar essa tecnologia nova? É só para fazer dinheiro ou para a gente resolver um problema que aflige milhões e milhões de pessoas, né? Então, esse aspecto da tecnologia no seu olhar de geração de prosperidade e bem-estar compartilhado é o que mais me fascina quando a gente está falando de inovação. Então, por isso que a gente tem, pelo menos na prefeitura, que já parte do princípio de um olhar do interesse público, a gente tem apostado muito em estratégias de inovação aberta de interesse público, evidentemente.
Legal. Eu falei há pouco, não sei se é da tua alçada a questão do Sandbox Rio.
Que não é da nossa alçada, mas é uma política de inovação que já vinha sendo feita na prefeitura e continua sendo feita de forma brilhante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e é um recurso habilitador fundamental para todos os processos de inovação que a gente vier a pensar pela SMCT. Certamente o Sandbox vai ser
um laboratório
que já está funcionando, é referência nacional, ganhou recentemente um prêmio, inclusive, num evento lá em Porto Alegre de inovação em governo pela sua qualidade, né? Hoje está liderada pela subsecretária Karina Quirino, que também acho que seria
já teve aqui.
Então melhor.
Eu não sei se foi ela, acho que foi ela, sim.
E é uma iniciativa fascinante que a gente tem que se orgulhar e que certamente vai ser um recurso que vai estar à disposição para a gente poder pensar todas essas outras esteiras de inovação que a gente está pensando pela SMCT. Certamente o Sandbox, a gente já não parte do zero, a gente já parte de um lugar muito estruturado, de um projeto que já é uma referência nacional.
Você, pessoa física, Bernardo, eu não sabia que você já tinha programado, não sabia que você tinha... Eu não sabia que você era geek, tinha esse lado geek. O que você vê no mundo da inovação, da tecnologia, que mais te fascina? Né? A gente fala, não tem como não falar de inteligência artificial, mas quais são as coisas assim, que pode ser desde carros voadores, que até fazem parte do Sandbox Rio, né? Acho que é a Embraer, o IVE, aquele
isso,
projeto.
Já estamos pensando em como o poder público tem que se adaptar em termos dos requisitos técnicos para que essa operação funcione, né? Então, pouso, né?
Isso. Mas o que você assim, curte de ver o desenvolvimento, né, e o aperfeiçoamento, você, Bernardo.
Sim. Olha, é difícil, né, porque principalmente quando se fala de IA, a gente está vendo mudanças que mudam até as nossas bases paradigmáticas do entendimento de IA, até essas bases que antigamente demoravam um pouco mais de tempo para ficarem se atualizando, agora a gente a cada semana tem uma percepção de que está defasado, né? Então, isso deixa uma sensação um pouco de que a gente está sempre correndo atrás de algo que a gente não consegue alcançar. E eu empatizo muito com as pessoas que têm relatado, né, essa frustração. Para mim, como eu falei, o meu maior interesse, para além só da tecnologia em si, é para o que essas tecnologias estão sendo usadas, né? Então, hoje o que tem me tirado o sono é justamente entendendo o potencial disruptivo que tecnologias como a inteligência artificial têm, para quais finalidades elas vão ser usadas no final das contas, né? Essa é a minha maior preocupação, e dentro da prefeitura a gente tem tentado travar esse debate, inclusive do ponto de vista ético, né, de como é que a gente pode fazer um uso ético, responsável, principalmente quando a gente está falando de, imagina, dados públicos de saúde, né, dados super sensíveis, de dados públicos internos da prefeitura, enfim, a gente tem que ter um cuidado enorme quando a gente está falando de uso de IA na administração pública, né, muito mais do que quando a gente está falando de uso de IA, por exemplo, para fins privados, pessoais. Então, isso é um grande debate, e o que me tem tirado do sono hoje é pensar nas implicações dessas tecnologias e como hoje parece que está até um pouco mais distante a nossa capacidade de incidir sobre esse debate, né? Parece que os próprios estados nacionais também estão enfrentando essa dificuldade quando a gente fala de regulação, né, disso.
Sim.
A gente tem um caso interessante agora do estado do Goiás, que fez a primeira regulamentação de nível subnacional de IA, né, e já aponta um pouco um farol, um caminho de orientação sobre como é que a gente pode pensar a regulamentação dessas tecnologias. Mas a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente, e até a gente chegar lá, muita coisa do que a gente entende como IA já vai ter mudado, certamente.
Eu fico pensando muito, quando ando pela cidade, né, como ainda vão ser utilizadas essas tecnologias para melhorar o trânsito, né? Cidades inteligentes, né? Porque esses dados são quantidade, como a IA se dá melhor. Dá muito dado para a IA, que ela se vira bem com isso.
Exato.
Diferente da gente, né?
E aí, falando em cidades inteligentes, também é uma outra vocação nossa, né? A gente pode também ser uma cidade que acolhe a testagem. Tem um documento, um relatório que pesquisou as deep techs do Brasil, né, em 2024, produzido pela Emerge. E eles apontam que 70% das startups de deep tech apontam que o principal desafio é a validação das suas POCs, né, dos seus provas de conceito, dos seus MVPs, dos seus produtos básicos. E aí, isso é justamente um lugar onde nós, enquanto prefeitura, podemos auxiliar. Né, e o Sandbox faz isso muito bem. Como a gente cria um ambiente flexível de testagem de soluções inovadoras em ambiente real, para que, justamente, uma vez validadas essas POCs numa cidade tão contrastante, dinâmica, complexa como o Rio de Janeiro, você seguramente pode inferir que essa solução depois pode ser replicada em outras cidades facilmente. Então, como a gente pode fazer do Rio também esse ambiente de testagem dessas soluções, e mais do que não só quaisquer soluções, mas soluções que tenham, por exemplo, um olhar para ação climática, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma vocação nessa área. A gente sediou a Eco 92 em 1992, que foi a grande conferência da ONU que universalizou dentro do sistema ONU a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem toda a legitimidade para ser essa cidade que pensa a aplicação estratégica de novas tecnologias disruptivas, olhando para esse contexto global, para essa preocupação com os novos desafios que a gente enfrenta na contemporaneidade. Seja a desigualdade social cada vez mais brutal e gritante, seja a mudança climática, né, que a gente precisa, de alguma forma, enfrentar. Então, é muito mais sobre soluções que são que têm menos impacto ambiental, que a gente, na verdade, pode virar e fazer a virada de chave e pensar no Rio de Janeiro como um polo de produções de tecnologias que não só são sustentáveis do ponto de vista de não ter um grande impacto de emissão, mas tecnologias que vão justamente ter um impacto negativo no sentido climático, né? Um impacto positivo para a sociedade, né? Um impacto que vai, de fato, transformar não só não emitir, mas como é que a gente pode, por exemplo, mitigar essas soluções, né? Então, eu acho que o Rio de Janeiro também é uma cidade que tem tudo para ser essa vitrine de tecnologias verdes, não só que são limpas, mas que ativamente ajudam no combate à ação climática.
Eu tive um convidado aqui que tem tudo a ver com isso, que eles estão transformando o metano assentos sanitários, aterros sanitários, em energia. Ele tira o metano da atmosfera e transforma em energia, né? Exato. É isso, né?
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Ele melhora, que não vai precisar de menos petróleo, combustível fóssil, e vai limpar mais a atmosfera.
Salvo engano, inclusive, eu não sei se é em Goiás, mas tem um debate também sobre até usar biometano para alimentar os data centers, né?
Ah, legal.
É, ou no Nordeste, que está se falando de hidrogênio verde, né? Ou no Rio, que a gente tem, por exemplo, já usinas nucleares, né? Que alimentam o nosso grid.
Uhum.
É, tudo isso são também tecnologias de produção de energia limpa, né?
Isso, e constante, né?
E constante.
Nesse caso, de nuclear
constante. No caso, nuclear constante.
É. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Porto Maravalha, pode ser? Porque
claro.
Eu mesmo não sei exatamente o que é, uhum. E muitas pessoas me perguntam. Por favor,
tá,
explica para...
Maravilha. Nossa,
é. Não, e como ele se integra com a Aliança, na verdade.
Claro,
né?
Com certeza.
Claro.
Bom, o Porto Maravalha é o nosso hub de inovação, criado pela Prefeitura. Ele constitui-se num galpão, ou melhor, na metade de um galpão, né? Ali no Santo Cristo. Quem já foi ali pela rodoviária, passou ali aquela pracinha do Santo Cristo, vê do lado esquerdo um galpão enorme. Metade do galpão tem o Impatec, que é uma graduação criada pelo IMPA, que faz parte da Aliança, né? Inclusive, é um dos institutos de matemática pura e aplicada mais respeitados do mundo, né? A gente tem...
Teve alunos que ganharam prêmios.
Ganharam medalha Fields, né? Arthur Ávila ganhou medalha Fields em 2014. Só tem, acho que 64 medalhistas Fields na história, e a gente tem um brasileiro do IMPA dentre esses laureados.
Uhum.
Então, é uma instituição de renome e que, junto num acordo de prefeitura com o governo federal, criou uma graduação lá dentro, que é o Impatec.
Uhum.
Essa graduação, ela é basicamente formada por alunos que vêm das Olimpíadas de Matemática, que são premiados. Então, tem alunos do Brasil inteiro que vêm para o Rio e ganham uma bolsa para estudar e morar por ali, né? Eles estão temporariamente num hotel ali perto, mas a ideia é que, quando aqueles condomínios que estão em obra terminarem, que alguns dos apartamentos sejam disponibilizados pela prefeitura, para que os alunos possam ficar lá, meio que nessa dinâmica de república, né?
Sim,
morando lá enquanto que eles estão estudando. Então é um regime meio de interno, né? Eles
uhum.
Internados lá no Impatec, estudando o dia inteiro. São 100 alunos por ano, a gente está no segundo ano agora, então ainda faltam 2 anos para a gente completar
400,
todos,
né?
os alunos.
Uhum.
E começar a gerar esse ciclo também da saída desses alunos e para onde eles vão. E aí tem um trabalho nosso de como é que a gente retém esses talentos aqui na cidade, né?
Uhum.
Que aí vai ser um dever de casa que a gente vai ter que fazer, e não... Porque no que depender deles, certamente eles vão receber propostas
de todo lugar,
dentro do Brasil e fora, né? Então, como a gente pode reter esses talentos? Então, para voltar para o Maravalha, de uma metade do galpão é o Impatec, e a outra metade é o Maravalha, que é o hub de inovação em si. Então, tem ambientes colaborativos, salas de reunião, tem um auditório lá excelente, já fizemos eventos lá.
Uhum.
E tem empresas que podem se instalar tanto com aluguel de salas privadas para elas, ou para acessarem o ambiente, ou estações de trabalho, né? E meio que numa dinâmica de coworking. Mas, para além de um coworking, a gente quer criar realmente um espaço de inovação e de integração ali no Maravalha.
Uhum.
E a partir de agora, nessa virada de chave que eu falei, onde a inovação vem para a ciência e tecnologia, o Maravalha também fica agora sobre o nosso guarda-chuva, no sentido de que vai ser lá que a gente vai desaguar muitas das estratégias de inovação que a gente está implementando esse ano, né? Como eu falei, é o nosso primeiro ano com essa pasta com a gente, então
uhum.
tem uma curva de aprendizado, tem um tempo para a gente poder amadurecer isso, e a gente está com várias ideias de projetos de inovação para a área de desafios urbanos, para a área da saúde, para aplicações de IA especificamente, para dentro e fora da prefeitura, para inovação social vinculada às naves do conhecimento, né? Articulando redes de negócios de impacto, que é uma agenda também estratégica nossa do ponto de vista do empreendedorismo. E o Maravalha vai ser um lugar por onde a gente vai extravasar muito dessas tecnologias, né? Muitas vão passar por lá, muitas dessas iniciativas vão passar por lá. Então, eventualmente programas vinculados a desenvolvimento de soluções inovadoras para a prefeitura, essas startups incubadas, entre aspas, poderiam ficar trabalhando lá e participando desse ecossistema que está cada vez mais crescente, né? Ele abre as portas formalmente, acho que ano passado, e agora eles já estão com mais de 50 residentes.
Ah, já.
Uhum. Então é um crescimento grande, até comparado com outros hubs de inovação, a gente está numa taxa de crescimento muito legal. Mas é isso, é uma iniciativa ainda nova, muita gente ainda não conhece, muita gente nunca foi. Eu só estive lá pela primeira vez agora como subsecretário, né? Então vamos lá, marcar uma visita, com certeza.
É.
E E já é um espaço onde tem sido visto pelo ecossistema como mais um espaço de ativação do ecossistema com eventos que têm acontecido, debates muito ricos que têm acontecido lá. Então, acho que tem um trabalho nosso de publicizar um pouco mais isso, mas às vezes até antes da gente começar a publicizar e bater o bumbo, às vezes a gente precisa também dar uma organizada na casa,
sim,
pensar melhor as estratégias. A gente quer prototipar essas iniciativas todas esse ano, né, nesse BN 25-26, para a partir de 26 a gente poder fazer uma análise de impacto dessas iniciativas que a gente tocou lá, uhum, e aí pensar futuramente como a gente escala elas, né? Então a gente está fazendo política pública de inovação quase que numa metodologia meio lean startup, né, uma metodologia ágil, uhum, da gente ir fazendo pequenas iterações, pequenos produtos, pilotos que tenham início, meio e fim e que sejam redondos para a gente poder tocar, impactar, avaliar o impacto e ver como é que a gente escala a partir daí, né?
Legal. Bernardo, muito obrigado pela sua participação, explicou aqui legal essa aliança pela inovação, super projeto que o Rio merece. E nos vemos por aí, ou no Maravalha, no Rio Innovation Week. Tá? Muito obrigado pela sua participação.
Estaremos juntos. Obrigado pelo convite.
Isso aí.
O Rio é Tech, com Beto Largman.